Vamos nos concentrar agora na reforma tributária, mas por que estamos mais uma vez falando aqui no Jornal da USP da reforma tributária? Por causa das quedas consecutivas na arrecadação. Isso pode, inclusive, comprometer a meta de aprovação. A gente está chegando na época de discutir LDO, que é o orçamento do ano que vem, de reavaliar, né, a meta fiscal, que depende de receitas ou até de receitas extras em função desta queda da arrecadação, o que nos leva a pensar mais uma vez na reforma tributária. Só para a gente ter uma ideia, a arrecadação vem se recuperando num ritmo muito abaixo do esperado, acumulada, tem um levantamento de 2013 até agora, esse mês, né, que chega a 148 bilhões de reais nesse tempo todo, essa queda. São 10% do total de arrecadação. Então, isso é bastante complicado, não é? Vamos conversar sobre o assunto, vamos tentar fazer uma análise sobre o tema com o professor Amaury Patrick Gremaud, que é do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, de Ribeirão Preto. Ele é coordenador do curso de Economia na mesma unidade. Professor Amaury, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane.
Obrigada por atender ao nosso pedido. Nós queremos entender mais uma vez o peso que pode ter uma análise novamente da reforma tributária e aí a urgência dessa reforma diante dessa redução da carga tributária. Então, a primeira questão que eu lhe coloco é: a distribuição dessa carga tributária, segundo alguns analistas, estaria ultrapassada diante das transformações do país, desse cenário agora mais atual de crise ou de recessão prolongada? E ela tem como base a estrutura, uma estrutura centrada no setor de serviços, relativamente menos taxado. Então, o governo já discutiu logo no início do ano, professor, essa questão de unificação de PIS, de COFINS e tudo mais, né? Será que agora, com a queda da arrecadação, vai novamente se pensar nisso? Eu não sei, diante da crise política, mas vamos discutir num cenário em que isso fosse importante ser avaliado.
Olha, acho que a questão da queda da arrecadação atual tem dois aspectos importantes. De um lado, a gente vive uma crise econômica que não é pequena, certo? Então, a queda da arrecadação, ela é diretamente consequência da queda do crescimento, do PIB brasileiro, enfim, da recessão que a gente vive, né? Então, você tem uma deficiência de arrecadação que está ligado a isso. Do outro lado, a estrutura tributária, certo? Ela... como você disse, é uma estrutura tributária que foi montada há algum tempo, certo? E foi sendo, eu diria, remendada durante os últimos anos, certo? As últimas duas décadas, a gente foi remendando essa estrutura tributária de lá para cá, de cá para lá, e a gente tem um sistema tributário extremamente confuso, que tem uma série de deficiências, certo? Quer dizer, que por si só justificariam reformas que poderiam ir para vários lados, né? A gente tem problemas de justiça tributária, a gente tem problemas de eficiência do sistema produtivo causado pela tributação, enfim, a gente tem reclamação de tudo quanto é lado em relação à arrecadação, né? E uma parte dessa dificuldade de arrecadação também se deve a essas modificações que foram feitas. Foram dadas isenções em uma série de setores, algumas isenções deixaram de existir, voltaram, mas não voltaram completamente. Por outro lado, quer dizer, alguns setores passaram a ser tributados de maneira talvez exagerada e houve problemas de elisão fiscal importantes. Então, tem uma parafernália, vamos dizer assim, tributária, que causa problemas de eficiência no setor produtivo e tem um problema de eficiência de arrecadação também, né?
Uhum. Sem dúvida. Aí, a mais atual possibilidade de reforma tributária, que foi a discussão de unificação de PIS e COFINS, também é muito criticada, na medida em que, ao unificar, ela acabaria com um dos tipos de regime, né, em que se pode recolher um valor menor para determinados setores, né, da área de serviços, em que a folha de pagamento, né, a parte de pagamento de trabalhadores é mais pesada. Então, tem setores do comércio e setor de serviços também tem criticado, tem medo de nessa unificação pagar mais imposto. Então, a questão é, alguém vai ter que pagar mais? Ou dá para redistribuir essa carga tributária e fazer quem tem um pouco mais pagar mais? Ou beneficiar setores que empregam mais? Como é que a gente faz essa distribuição, professor?
É, essa é uma questão que não é simples.
Nossa,
né?
Numa segunda-feira de manhã, então, né?
Vamos lá. Um pouco complicado. Quer dizer, eu tenho dois problemas, óbvio, nessa questão. Né? Tem uma questão que é técnica, né? Uma questão que é uma questão de análise, que a gente chama de política tributária, de você tentar redistribuir a carga de uma maneira mais justa, certo? E, por outro lado, mais eficiente, né? Então, as questões, por exemplo, dos setores, é importante você olhar como que esses setores se encadeiam, né? um depois do outro, né? E como é que a carga se distribui nessa cadeia produtiva, né? Então, você tem desde os produtores das matérias-primas que vão entrando no setor produtivo, no setor industrial, que vai para o setor comercial, etc. Então, a distribuição dentro da cadeia é uma questão que não é simples de ser resolvida, certo? Porque você tem impostos considerados mais sofisticados, como o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, que em tese existe no Brasil, mas em função de uma série de reformas, esse IVA foi completamente modificado, sabe? Quer dizer, por outro lado, você tem a questão, vamos dizer assim, no lado do imposto mais ligado à renda, mas mesmo os impostos sobre consumo, o imposto sobre as pessoas que têm mais renda, menos renda, como é que você tem uma progressividade tributária que poderia ser enfatizada, dado que o nosso sistema é claramente regressivo, certo? No fundo, apesar da tentativa de fazer quem pagar mais, pagar um pouco mais, na verdade, na prática, a gente acaba invertendo, né? No final das contas, quem, vamos dizer assim, recebe mais, ou quem tem mais riqueza, mais renda, acaba tendo uma carga tributária relativamente menor em relação às pessoas com menos renda. Então, quer dizer, aqui, como eu disse, tem uma questão técnica de tentar resolver essas coisas, mas a questão, acho que mais complicada, obviamente, é a questão política, né? Por isso, é uma decisão política, você tecnicamente pode fazer de um lado ou do outro, né? Mas a posição é política de como você decide esse tipo de coisa, né? E o ambiente, como você disse no começo, o ambiente político atual é um ambiente muito difícil de se discutir isso de uma maneira razoável, né? A gente está numa confusão muito forte. Agora, o que eu vejo é a possibilidade dessa reforma tributária poder acontecer junto com, talvez, uma nova reestruturação política do país, com as eleições, etc. Eu não vejo muito que essa reforma tributária possa acontecer nesse atual momento, vamos dizer assim, nesse ano, vamos dizer assim, ou no ano que vem, certo? Mas se essa questão pudesse ser, inclusive, tema, vamos dizer assim, de uma discussão política de amplo alcance colocada pelas eleições. Né? Aí, com as eleições, com os deputados novos, com os senadores novos, etc., a gente tem vamos dizer assim, uma espécie de um novo pacto político. E aí, a partir daí, você pode discutir uma estrutura tributária com pessoas, vamos dizer assim, que tem um respaldo político mais forte. No atual cenário, o que me parece mais provável é o governo, no fundo, está caçando dinheiro para fechar as contas, certo? E vai fazer mais remendos fiscais do que propriamente uma reforma tributária.
Aliás, já está pensando nisso. Vem a história do refis, vem repatriação, vem reoneração de folha, porque tiraram e agora estão falando em reonerar a folha. Ou seja, vão aumentar o imposto do cidadão. E como o senhor diz, né? Sempre o pobre coitado.
No começo da atual gestão, certo? Se falava muito em volta na CPMF, certo? Quer dizer, agora, como se diz, você tem a discussão sobre se reonera, desonera, reonera a folha, em que setores reonera, em que setores desonera. Tem a questão da mudança da forma como trabalhar o FGTS, né? Usar o FGTS, pelo menos durante alguns meses, para cobrir o gasto com
Seguro-desemprego.
Desemprego, exatamente. Então, são, vamos dizer assim, remendos de muito curto prazo com uma base técnica e política sofrível, vamos dizer assim, né? Que vai, no fundo, distorcer ainda mais as grandes distorções que existem no sistema.
E aí a gente vai empurrando esse sistema ruim, barriga, desequilibrado, né? Vai empurrando com a barriga, vai jogando para frente, sem resolver a questão central. Agora, na sua avaliação, só para a gente concluir, seria unificar PIS e COFINS? Tem que concentrar aí a questão? Tem que concentrar em outro, em outras contribuições ou impostos? Ou aumentar o imposto de renda de uma faixa? Não vamos falar o que politicamente seria viável, não. O que seria realmente necessário? Na sua cabeça, se há uma reforma tributária que poderia mudar, né, a cara aqui no país, num cenário político favorável, tal, em que isso seria discutido, qual seria, para você, professor, a reforma mais próxima de uma situação, para reverter esse quadro ideal de desequilíbrio?
Eu acho que a reforma, o conjunto de elementos na reforma não é pequeno, certo? Quer dizer, inclusive, por isso que eu vejo que ela
imposto é único, né? Tem uma outra proposta também de imposto único.
Mas acho que são temas que se jogam, assim, quer dizer, imposto único tem algumas vantagens do ponto de vista de arrecadação, mas tecnicamente é, de novo, uma solução errada. Uhum. Né? Quer dizer, você tem que atacar, a agenda não é pequena, não é fácil, mas é enfim... talvez tenha o que fazer. Quer dizer, de um lado, quando a gente discute o PIS/COFINS, que você colocou, acho que ele é uma parte de um conjunto de impostos que incide, na verdade, sobre consumo, faturamento das empresas, enfim, é um conjunto de impostos que acaba incidindo o que a gente chama sobre consumo. Isso envolve também o ICM, o IPI, tá certo? De certa maneira o ISS também, tá certo? Quer dizer, dos municípios. Na verdade, esse conjunto de impostos, ele é extremamente confuso, tá certo? E gera grandes ineficiências, algumas vantagens para certos setores que acabam tendo efeitos negativos sobre outros. Então, eu discutiria, tá certo, a reforma do PIS/COFINS numa reforma tributária mais ampla, envolvendo, na verdade, uma reestruturação do sistema de impostos sobre consumo, sobre faturamento das empresas, certo? Quer dizer, que a gente pega ele como um todo, certo? Quer dizer, porque reformar um lado e desreformar o outro, certo? Quer dizer, pode ser complicado. Então, a ideia era, talvez, olhar ele como um todo. Do outro lado, a gente tem a questão dos impostos sobre a renda, que é onde você consegue ter maior ou menor progressividade. Quer dizer, aqui, quer dizer, o imposto de renda, o problema é o conceito de renda, certo? Quer dizer, na verdade, a renda que a gente fala hoje, o imposto de renda é basicamente sobre os salários dos trabalhadores.
Que é uma crueldade.
Exatamente, certo? Né? E todas as outras rendas acabam sendo subtributadas. Então, todas as rendas daqueles que a gente chama de rentiers, certo? Que é a classe mais rica, de fato, do país, certo? Quer dizer, a gente tem, no fundo, uma subtributação sobre essas pessoas. Uhum. Né? Aí tem sempre a ameaça que, se a gente tributar esse tipo de renda, os investimentos vão deixar de existir, ou as pessoas vão fugir do país, enfim, tem aquelas ameaças todas, que precisa ver até onde isso é verdade, até onde não é, certo? Mas, claramente, eu também preciso ter uma rediscussão sobre, efetivamente, quem, no fundo, paga os impostos de renda, certo? Uhum. Porque, no fundo, a gente acaba tendo uma concentração de impostos que, no final das contas, acaba em cima de um conjunto de trabalhadores, de um lado, no imposto de renda, e são essas pessoas que também consomem, que acabam pagando os impostos sobre consumo, né, no final da estrutura. Então, quer dizer, a agenda, certo, ela pode até ser dividida em pedaços, tá certo? Mas eu não dividiria ela em pedaços tão pequenos assim, tá certo? Vamos discutir a CPMF ou vamos discutir o PIS e COFINS, tá certo? Eu acho que vamos discutir o PIS e COFINS no âmbito dos impostos sobre consumo.
Quer dizer, o senhor faria uma reforma coordenada em diversos setores, não dá para fazer por pedaços.
Em diversos tipos de imposto, né? E o que envolve uma coisa que é extremamente complicada, por isso que a questão federativa, a questão política é importante, né? Que é a questão federativa, né? Porque alguns desses impostos são federais, mas outros são estaduais, né? O ICM é um imposto importante nesse elemento todo, E nos impostos estaduais, nos impostos, desculpa, federais, a gente tem o compartilhamento desses impostos com os entes subnacionais, com os estados, com os municípios. Né? Então, mexer num, acaba mexendo no, na receita que os estados têm, que vai ter que estar compensar com o aumento em outro lugar. Enfim, quer dizer, o que a gente costumou fazer nos últimos anos é muita mexida em impostos. E depois remexe num outro para compensar o primeiro.
Compreendo.
E a gente tem essa bagunça, vamos chamar assim, tributária que a gente existe hoje.
Agora ficou clara a sua posição, ou seja, tem que ser uma reforma coordenada, o oposto do que vem sendo feito, sempre aos pedaços, pontualmente, e você tem uma concha de retalhos que resolve determinada situação momentânea, mas o imbróglio, né, que é o desequilíbrio na distribuição, continua. É. E cá entre nós, né, não é chovendo molhado não, não é lugar comum, mas é um absurdo o cidadão comum que tem às vezes um salário mínimo não, porque não é tributado, mas enfim, que ganha ali seus 1.900, 2.000 reais, que a gente sabe hoje. Que
acaba recebendo toda a carga.
Acaba recebendo toda a carga, porque às vezes ele só tem aquela renda e ele é tributado. Quer dizer, é um absurdo isso, né?
E no final
absurdo.
É o mais fácil de ser tributado, né?
Mas,
ele não tem muito,
mas é o mais cruel.
Né?
É o mais cruel.
Exatamente.
É o mais cruel, porque o sujeito que tem renda sobre bem, sobre isso, né? Aí, então, ou seja, é muito, muito ruim, sem falar no retorno dos impostos. Bom, gente, aí seria uma outra pauta para uma outra entrevista.
A receita do gasto é um outro problema.
Aí é uma outra, como é que isso é usado, que retorno o cidadão tem disso, é uma outra pauta para uma outra oportunidade. Professora Mauri Patrick Grimaud, que é do Departamento de Economia da FED Ribeirão Preto, muitíssimo obrigada.
Agradeço e bom dia a todos.
Bom dia.